Bom, como não é todo mundo que ia vir hoje, então vamos falar sobre outro assunto. Depois, se Deus quiser, semana que vem nós voltamos para o assunto que nós estávamos vendo. Vamos aprender algumas coisas diferentes e novas. A Mishnah fala no Tratado de Rosh Hashanah que existem quatro datas por ano que é Rosh Hashanah. Então nós conhecemos o Rosh Hashanah mais popular, mas além desse dia que é chamado Rosh Hashanah, existem mais três datas que são chamadas cabeça do ano, primeiro dia do ano. O primeiro deles é o primeiro dia de Nissan, que está chegando daqui a pouco. Primeiro dia de Nissan, que é o mês que cai Pesach, a Mishnah diz que Rosh Hashanah la Melachim é o primeiro dia do ano para os reis. O que significa isso? Toda a documentação na época do Beit HaMikdash era feita com a data, mês e ano do rei. Então, sei lá, quinto ano do rei Shlomo, por exemplo. Como se conta esses anos? Esses anos não se conta a partir do momento que o rei entra no cargo, e sim é contado a partir do primeiro dia de Nissan. Ou seja, se hoje assume um novo rei, nós estamos a 2 meses de Nissan, quando chegar Nissan já estamos no ano 2. Ano 2 desse rei. Segunda coisa, Largalim, para as festas. As festas têm uma ordem, e a ordem das festas é Pesach, Shavuot e Sukkot. Depois a Mishnah diz que o primeiro dia do mês de Elul é Rosh Hashanah para Maaser, o dízimo dos animais. Ou seja, a Torá diz que todo ano a pessoa que cria animais tem novos filhotes e precisa tirar 10% desses filhotes e levar para o Beit HaMikdash. E a Torá é muito clara que precisa se tirar o dízimo dos animais ano a ano. Não pode misturar os animais desse ano com o do próximo ano. Por mais que 10% é sempre 10%. Você tem que tirar 10% dos animais desse ano, 10% dos animais do próximo ano. Como eu sei quando que termina o ano? Então, para efeito dos animais, o ano termina no primeiro dia de Elul. Até lá, os animais são considerados do ano passado e a partir de lá são do ano seguinte. Todos os animais kasher. Certo? Carneiros, bodes, bois, etc. Depois a Mishnah fala que tem o primeiro dia de Tishrei, o famoso Rosh Hashanah. Primeiro dia de Tishrei é Rosh Hashanah para também alguns efeitos. Primeiro, para contagem de anos. Não anos dos reis, mas anos. Nós contamos, estamos no ano 5.773. A partir de quando? De Rosh Hashanah. Próximo Rosh Hashanah vai ser 5.774. Além disso, é também considerado o primeiro dia do ano da Shemitah, o ano sabático aqui em Israel. Do Yovel, o ano jubileu, que só tinha na época do Beit HaMikdash. Lanetiá, para a plantação e para as verduras. Como assim? Existe uma lei da Torá, quando você planta uma árvore, isso vale não só em Israel, fora de Israel também vale a mesma lei. Quando você planta uma árvore, nos primeiros 3 anos dessa árvore, não se pode comer os frutos que ela vai dar. A partir de quando se conta o ano para efeitos da árvore? Primeiro dia de Tishrei, o famoso Rosh Hashanah. Depois a Gemara ainda acrescenta mais que ainda por cima nesse Rosh Hashanah todos os seres humanos e todas as criaturas de Hashem são julgadas. Isso é uma outra história de Rosh Hashanah. Então, além de ser o primeiro dia do ano para alguns efeitos, ainda por cima também é um ano, é um dia do julgamento do próximo ano. Depois, por fim, a Mishnah nos diz que agora, no mês de Shvat, dia 15 de Shvat, é Rosh Hashanah La'ilan. É o primeiro dia do ano para as árvores. Isso vai ser no próximo Shabbat, não esse, o outro, daqui duas semanas. O que significa que é Rosh Hashanah da árvore? Então o KKL aproveita e faz bastante propaganda com isso, e provavelmente muita gente já plantou árvores nesse dia. Muito bonito, mas não tem nada a ver com o dia. O que significa que é Rosh Hashanah para as árvores? Muita gente acha que a árvore é julgada nesse dia. Também não é verdade. Por quê? Porque as frutas das árvores são julgadas no dia de Shavuot. Assim está escrito na Mishnah também. E por isso que se costuma colocar na sinagoga em Shavuot algumas árvores frutíferas, para que as pessoas vejam as árvores, lembrem que hoje é o dia que as frutas estão sendo julgadas, e obviamente ele vai orar para Hashem para ter frutas gostosas para aquele ano. Não, julgado quer dizer que Hashem julga como vão ser as frutas ao decorrer daquele ano. De novo, Ivani? Isso em Shavuot. Em Shavuot, Hashem decide se as frutas vão ser doces, se não vão ser, se vão ser grandes, se vão ser suculentas, etc, etc. Isso em Shavuot é definido. Então, o que vem a ser o Rosh Hashanah das árvores, que vai ser agora, daqui duas semanas, é para efeitos técnicos também. Para efeitos das mitzvot da árvore. Ou seja, quando uma pessoa tem uma produção de maçãs, por exemplo, aqui em Israel, ou a pessoa tem uma produção de uva, ou qualquer outra fruta, a pessoa colheu as frutas, ele precisa agora separar algumas partes para diversas finalidades. Em primeiro lugar, ele tem que tirar a trumá para dar para o Kohen. Depois ele tem que tirar o primeiro dízimo, chamado Maser Rishon, primeiro dízimo, que ele vai dar para os Leviim. Depois ele tem que tirar, dependendo do ano que se encontra, ou ele vai tirar Maser Sheini, segundo dízimo. O que é feito desse segundo dízimo? A pessoa leva essas frutas para Yerushalayim, e lá ele vai comer essas frutas. Não é lá, é aqui. E depois tem alguns anos que, em vez de tirar Maser Sheini, que a pessoa deve levar para Yerushalayim comer, ele vai separar Maser Ani, o dízimo dos pobres. Ou seja, que esses 10% ele vai dar para pobres comerem. E quanto a esses dízimos, a Torá também é muito clara, que precisa se tirar o dízimo de cada ano separadamente e individualmente. E por isso você deve tirar o macer do ano 1 das frutas do ano 1 separadamente, e depois você vai pegar as frutas do ano 2 e vai separar o dízimo delas. Como eu sei quando é ano 1 e quando é ano 2? Então depende quando é que as frutas foram formadas. E para isso existe um conceito que a Mishnah diz para nós, que é o momento que as pétalas já caíram completamente da flor e já tem uma frutinha começando a crescer. Essa é uma fase do crescimento da fruta que em hebraico é chamado Hanatá. Quando isso aconteceu? Antes de 15 de Shvat ou depois de 15 de Shvat? Se aconteceu antes de 15 de Shvat, essa fruta pertence ao ano anterior. Se isso aconteceu depois de 15 de Shvat, essa fruta pertence ao ano seguinte. Dessa forma, sabemos então como tirar e quando tirar o dízimo daquelas frutas. Muito boa pergunta. Então, o que se faz com frutas? Não só essa pergunta. Imagina um sujeito que não tem um campo pequeno. É o maior fornecedor de maçãs de Israel. Lá no Golan tem plantações gigantescas. Ele tira dízimo. Quantas maçãs dá? Como é que ele vai conseguir engolir tudo isso indo para Jerusalém? Então, a Torá fala que se der muita produção, ou se o caminho é muito longo para levar tantas frutas que ele tem, ele pode trocar essas frutas por dinheiro. Ele leva dinheiro para Jerusalém. Com esse dinheiro ele vai comprar comida em Jerusalém e comer. Ele pode ir num restaurante chique, comprar caviar, e com o dinheiro, todo o dízimo das maçãs, ele faz um prato chique, come, paga, vai embora.
Mas ele não tinha que levar para o Cohen?
Não. Então, a parte do Cohen é a parte do Cohen. A parte de Maser dos Levim é a parte dos Levim. E a parte dele comer Yerushalayim é a parte dele comer Yerushalayim. São três coisas separadas.
Mas ele então pegava em dinheiro?
Não. Para o Cohen, ele dá as próprias frutas, mas ele não precisa levar para Jerusalém. Tem o Cohen que mora na esquina. Então ele recebeu as frutas, ele acabou de colher as frutas, ou não precisa ser só frutas, pode ser grãos também. Tem tudo na frente dele. Ele vai lá, tira uns 50 avos, dá para o Cohen. Qual Cohen? Então depende. Teve épocas que a pessoa escolhia o Cohen. E chegou um dado momento onde os sábios perceberam que estava tendo um problema. Os Kohanim mais sociais estavam recebendo, e os Kohanim mais antissociais não recebiam nada. Porque não tinha muito amigo, ninguém olhava para eles, não dava para eles. Então resolveram fazer uma tesouraria. Todo mundo tem trumá, leva para o tesoureiro, ele distribui. E aí ele faz cestas básicas e todos os Kohanim vão receber por igual. Eles separam 50 avos, deu para o Cohen. Depois disso, ele vai separar 10% do que sobrou. E ele vai dar para os Levim também. Que Levi? Pode ir para o Hélio, entregar para o Hélio, não tem nenhum problema. Ele vai lá e entrega para o Levi que ele quiser. Depois disso, ele vai tirar 10% sobre o que sobrou. Então não é 10% da produção total, é 10% do que sobrou depois que ele tirou uns 50 avos para o Cohen, 10% para o Levi, agora vai tirar mais 10%. Esses 10% ele deve levar para Jerusalém, comer em Jerusalém.
Em qualquer lugar de Jerusalém, como era dentro do...
Qualquer lugar de Jerusalém. Não precisa ser obrigatoriamente no Beit HaMikdash. Jerusalém. o que na época era cidade, aqui na época não era nada, mas onde era a cidade de Jerusalém, o pessoal podia comer.
Essa lei vale até hoje.
Essa lei vale até hoje. Já daqui a pouco vamos falar sobre o hoje, como funciona. Por enquanto estamos no antigamente, como que funcionava. Você tira, então dá para o Cohen, tira, dá para o Levi, 10%, tira mais 10%, leva para Jerusalém comer. Mas isso depende em qual ano do ciclo sabático você se encontra. Se você está no primeiro e segundo ano, ou quarto ou quinto anos, você vai tirar esses 10% e vai levar para Jerusalém comer. Se nós estamos no terceiro ou sexto ano do ciclo sabático, então o Maaser Sheini, o segundo dízimo que você tira, não vai para você comer Yerushalayim, e sim vai para o pobre. E aqui entra de novo o Tubishvat na história. Como eu sei em qual ano eu estou, relativo ao ano sabático, para eu poder saber para quem vai esse segundo dízimo, para mim, para eu comer Yerushalayim, ou para dar para o pobre, tem que olhar quando essa fruta cresceu. Essa fruta começou a crescer antes de Tubishvat ou depois de Tubishvat? Antes de Tubishvat era que ano? Depois de Tubishvat era qual ano? E conforme isso você vai saber como que você vai, para quem você vai destinar esse dízimo que foi tirado agora. Tudo bem? Prazer. Muito bem. Agora, perguntaram como funciona hoje em dia. Hoje em dia nós temos dois problemas.
Peraí. Essa primeira regra que você colocou é do primeiro, segundo, quarto e quinto ano.
Sim. Terceiro e sexto tem que dar para os pobres.
A parte que seria minha.
Isso. A parte que seria para você comer Yerushalayim. Você tem que dar para os pobres.
Como a gente vai saber que ano está? Só Israel, isso.
Não. Em primeiro lugar, essas leis só valem para Israel. Começa por aí. Segundo lugar, nos calendários geralmente está escrito em qual ano do ciclo sabático nós nos encontramos. Na primeira página, quer dizer, calendários são feitos só para o Brasil, as pessoas acabam não colocando, porque não vai fazer muita diferença, talvez, no Brasil. Mas no meu calendário, por exemplo, sim, está escrito. Mas nos calendários, geralmente... Tudo bem, Miriam? Geralmente, nos calendários está escrito... Qual ano do ciclo sabático nós nos encontramos, para que a pessoa justamente saiba qual tipo de maaser ele deve tirar. Agora, ninguém perguntou, e o sétimo ano? Nós falamos do primeiro, segundo, quarto e quinto, e terceiro e sexto. E o sétimo ano não precisa tirar maaser. É um ano isento. Por quê? Porque tem uma série de leis específicas do ano sabático. E por isso a Torá isenta a pessoa de tirar uma parte para o Cohen, uma parte para o Levi. É um ano que toda a produção que você tem no campo vai para quem quiser. Então o Cohen e o Levi também têm acesso. Fala, Adriana.
Qual que é o ano que é depois do sétimo, então, que descansa a terra?
No sétimo vai crescer o que normalmente cresce. Então, quem tem plantação de maçãs, vai dar maçãs, com certeza, no sétimo ano. Então, o que, que ele faz com essas maçãs? Tem uma série de regras e leis específicas do ano sabático. E, de novo, para isso também vai ser importante Tubishvat. Para saber, essa fruta começou a crescer, era ano passado, é esse ano, é ano sabático, no ano sabático, também faz diferença Tubishvat. Como?
sétimo ano, não tem aquela coisa de descansar, de não plantar, de tirar da terra.
Você não planta. Mas se você tem uma árvore já no teu quintal, se você tem um pomar de laranjas, ela vai dar. Você não vai trabalhar a terra, mas a terra vai dar frutos.
Pode colher,
mas tem leis específicas de como colher e como depois vender isso. Como?
Não pode comer fora de Israel.
Por exemplo, tá certo. Não se pode levar essas frutas para fora de Israel. Elas têm um conceito de santidade de ano sabático do Shat Shvi'it. Não se pode levar para fora de Israel também. Não se pode comercializar elas, tendo lucro com elas e assim por diante.
Não pode, né? Não pode. Ô, Meir, se eu não plano no sétimo, como é que eu vou colher no ano seguinte?
Oh, a tua pergunta a Torá faz. Quando a Torá fala, se você abrir depois, está no livro de Vayikra, no final de Vayikra, Parashat Behar, logo no comecinho de Parashat Behar. Então vamos voltar para o...
Pergunta aí.
Fala. Dez por cento da produção.
10% você tira para fazer isso em dinheiro de salário.
Sim.
Sim.
É 10% do que sobrou.
Ok.
Certo? Então nós estamos falando que hoje em dia nós temos dois problemas. Quais são os dois problemas? Em primeiro lugar, nós vamos ter um problema quanto a Trumá. Trumá é a parte que é dada para o Kohen. Para o Kohen comer isso, ele precisa comer isso quando ele está em estado de tahará, de pureza. Uma vez que, para podermos nos purificar depois de mexer em falecidos, tem todo um processo que hoje em dia não dá para fazer sem o Beit HaMikdash. Então os Kohanim não podem comer essa trumá que você vai separar. Esse é o problema número um. Vou separar a trumá, vou dar para o Kohen, ele não pode comer. Problema número dois. Infelizmente, com o passar dos anos... Sumiu? Então, o primeiro problema que nós temos é que se você vai separar Trumá e você vai dar para o Kohen, pelo fato do Kohen não estar em estado de pureza, ele não pode comer essa Trumá. O segundo problema que nós temos é que, infelizmente, com o passar do tempo, teve muita confusão no nosso povo, muitas fugas, muitas perseguições. E mesmo alguém que hoje diz que ele é Kohen, mesmo alguém que hoje diz que ele é Levi, nós não temos 100% de certeza que ele é de fato Kohen ou Levi. Pode ser que ele não seja, tem uma pequena chance dele não ser Kohen, ou tem uma pequena chance dele não ser Levi. E aí que eu tenho frutas, e eu separei 10% para os Leviim. E aí bate na minha porta um sujeito e fala: eu sou Levi, me dá as frutas. Aí eu falo para ele: me mostra que você, me prova que você é Levi. Ele diz: eu não tenho como comprovar que eu sou Levi. Meu pai era Levi porque ele sempre falou que era Levi. Meu avô era Levi, então eu também sou. Não, mas me prova que o teu avô era Levi. Não tenho como provar. Se você não tem como provar que o teu avô era Levi, então eu não vou te dar essas frutas. Se se você quer que eu te dê essas frutas, você deve me provar que você é. Senão, por que, que eu vou dar para você e não para o outro? E aqui entra numa regra da Torá, que uma pessoa só pode tirar algo do outro se ele prova um motivo para tirar isso do outro. Se o Levi quer tirar de mim essas frutas, ele precisa comprovar que ele tem por que retirar essas frutas. Se ele não tem como me comprovar 100% que ele é Levi, ele já não pode tirar essas frutas de mim. E por isso, hoje em dia, para você tirar Trumá e Maaser, que no caso no Brasil não existe isso, só aqui em Israel. E por isso que vocês já devem ter visto aqui em Israel, que quando você vai comprar frutas, tem na parede pendurado um documento dando supervisão rabínica para as frutas, coisa que você nunca viu isso no Brasil. Porque lá não precisa. Aqui você precisa disso. Você precisa ter certeza que já foi tirado essas partes todas, trumá, maaser, etc, etc. Senão você tem que tirar isso sozinho em casa. Então hoje em dia esse processo é feito da seguinte forma. Se tira a trumá, e a trumá é proibido ser comido por qualquer pessoa menos um kohen. O kohen só pode comer se ele está puro. Em resumo, hoje ninguém vai poder comer disso. Não pode tirar proveito, porque teria que ser do kohen. O kohen é que pode comer, e só se ele está puro. Então o que você faz com isso? Você tira e vai ter que jogar fora, não tem o que fazer. Então lógico, você não vai jogar fora de qualquer jeito, você não pode desprezar também, é um pedaço que tem uma santidade especial por ter sido feita uma mitzvah. Então você vai guardar num cantinho, a hora que aquilo lá apodrecer e tal, já não é mais comida, aí sim você pode jogar fora. Agora, a parte que você precisa tirar e dar para o Levi, 10% que você deve dar para o Levi, não existe uma proibição de comer isso. Você precisa separar e dar para o Levi. Você separou, não tem Levi para dar, porque não tem ninguém que é 100% certeza Levi. Então o que você faz com isso? Você separa os 10% para cumprir a mitzvah de separar. Em seguida não tem ninguém para comer isso. Não tem nenhuma proibição de eu mesmo comer isso. E por conseguinte eu mesmo vou comer esse maaser hoje. Então você vai separar, mas você mesmo vai comer. Agora tem maaser sheini. As frutas que você separa 10%, levar para Yerushalayim, comer Yerushalayim. Aqui entra de novo o mesmo problema do kohen. Você precisa comer dessas frutas em Yerushalayim, em estado de pureza. Não dá hoje em dia. E se não dá, não dá para comer as frutas. E agora? Então o que se faz? Você separa esses 10%. Não posso comer porque eu não estou puro. Eu separo os 10%. E faço o método que se fazia antigamente para levar para Yerushalayim. Nós falamos antes. Troca por dinheiro. Agora as frutas você pode comer em casa mesmo. Esse dinheiro você teria que levar para Yerushalayim e comer algo em pureza. Não dá. Descarta esse dinheiro. Descarta significa você joga no Yamamelach. Você joga no Yamamelach, no Mar Morto. Por exemplo. Então, normalmente, o que se faz? Se troca o Maaser Sheini por um valor baixo, por alguma moeda. E depois disso, você joga essa moeda em algum lugar que ninguém vai nunca aproveitar dela. Por exemplo, se você jogar no Mar Morto, o mar vai corroer a moeda e acabou. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer. Eu não posso comer isso em Yerushalayim, porque eu não estou puro. Não, não pode fazer tzedaká com isso. Não. Isso não é master a mim. Se você separa 10% e você quer dar agora, esses 10% de frutas que seria dos Leviim, você quer dar para os pobres? À vontade, você pode dar até 30% para os pobres.
Não, eu poderia comer Israel.
Não, o que você teria que comer em Yerushalayim, você teria que comer em Yerushalayim em pureza, e já que não dá, não pode dar para ninguém. Ah, sim, você tem razão. Na época do Beit HaMikdash, as pessoas levavam essa produção para Yerushalayim. E não precisa ser só você que vai comer. Precisa ser pessoas que vão comer em Yerushalayim. Então você podia distribuir para pobres em Yerushalayim comerem. Mas esses pobres estão puros. Hoje que não dá, não dá. Não tem o que fazer. Então, na verdade, assim, a dos Koanim não tem jeito, precisa ser a própria fruta. Como precisa ser a própria fruta, o único jeito vai ser deixar ela estragar. Mas, no caso de Maaser Rishon e Maaser Sheini, já que você tem uma saída que vai dar menos prejuízo, e vai ser menos desperdício, então é melhor você optar por essa opção. Então, Maaser Rishon você mesmo pode comer, mais fácil do que isso, impossível. E Maaser Sheini, que você teria que comer em Yerushalayim, não dá para comer. Mas jogar todas essas frutas fora é muito desperdício. Troca ela por uma moeda de 10 shekel, por exemplo, e você vai jogar esses 10 shekel fora. Pelo menos você diminuiu o desperdício, já que não tem outra opção hoje em dia. Então, aí está o motivo pelo qual você deve tomar cuidado. Quando você vem para Israel, você vai comer frutas. Precisa saber que fruta você está comendo. Precisa ter certeza que são frutas que têm supervisão rabínica, que foi tirado trumá, maaser, etc, etc. Tudo direitinho, direitinho. E se você colher frutas na rua, que é muito comum aqui, você tem muitas árvores frutíferas pela rua. Se você colhe na rua e você leva para dentro de casa para comer, precisa também fazer essas separações todas. Então no Sidurim, geralmente aqui, tem todo o texto, o que deve se falar, como deve se fazer, todo o processo e procedimento de tirar Trumot e Masrot.
E quem recebeu essas frutas que foram jogadas, por exemplo, né,
com as frutas, qualquer coisa. A partir do momento que você trocou ela pela moeda, essas frutas agora não são mais Maaser Sheini. Maaser Sheini é a moeda. Mas você pode comer as frutas. Como? Sim, você mesma vai trocar. Isso.
Eu posso fazer isso?
Sim. Você está trocando as suas frutas, que não são tão tuas, elas estão num status específico, você está trocando por dinheiro. Agora as frutas são suas, podem ir para sua casa ou para sua loja, ou o que for. E essa moeda precisa fazer o que seria feito com o Maaser Sheini. Não dá para comer, então vai ter que jogar fora. No caso, hoje em dia, vai ser isso. Não tem outra opção. É lógico que a melhor coisa seria eu poder dar para o para levar para Yerushalayim e comer, e convidar pobres, e convidar quem for para comer junto, óbvio que seria o melhor. Assim como Trumá, seria melhor dar para o Cohen e Master para o Levi. Mas como não temos outra opção, então acaba se fazendo o que dá para ser feito hoje em dia. De novo. Você para o Cohen tem que separar ou um 40, ou um 50, ou um 60 avos. A pessoa pode escolher. No caso do Cohen, a pessoa pode escolher uma dessas três medidas. Então vamos supor que a pessoa tira um 50 avos. Agora sobrou 100% menos um 50 avos. Ele vai tirar 10%. Não dos 100%, dos 100 menos o 1,50 avos. Como assim? Né? Desde quando uma pessoa, um produtor, não sabe quanto que ele produziu? Ele colheu, ele vai vender, ele sabe exatamente quanto ele tem. Ele sabe que ele tem X toneladas. Para o Cohen. Depois ele vai tirar 10% do que sobrou depois que ele tirou esse 1,50. Depois que ele tirou 10%, ele vai tirar 10% do que sobrou depois de ter tirado 1,50 e 10%. Não dentro do 1,50, do que sobrar das frutas depois que você tirou 1,50. Certo? Depois que você tirou 10%, do que sobrou das frutas para você, quer dizer, 89%, vírgula alguma coisa, disso você vai tirar 10%, que vai ser 8,9% do total. Sim. Para o Levi e depois o Maser que você vai comer em Yerushalayim. Quer dizer, em valores não é a mesma coisa que o Levi recebe que você vai comer em Yerushalayim. Tem uma diferença de 1% mais ou menos. Uma boa pergunta. Mas a Torá sim estabeleceu quando você tira para um, quando você tira para outro. A verdade é que tem muito menos Kohanim do que Levim.
É menos quantidade que Kohanim.
Mas tem menos Kohanim também. Muito bem. Agora, disso tudo que a Torá nos ordena tirar normalmente das produções agrícolas, temos mais uma regra que é para o lado financeiro. Ou seja, nós que não trabalhamos no campo, nós somos assalariados, nós temos que tirar 10% do nosso salário, do nosso lucro ou o que for, e com esse dinheiro fazer tzedaká. Se a pessoa ganha um salário de X ou a pessoa tem aplicações na bolsa e ganha Y, aí no caso da bolsa ele vai fazer esse cálculo uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, alguma coisa assim, senão ele vai ficar louco. Ele tira 10%, separa 10% desse salário e ele vai dar esses 10% para fins kits da cá. Pode ser dar para uma instituição que precisa judaica, pode ser dar direto para um pobre que precisa disso. E tem mais uma série de coisas que pode eventualmente a pessoa usar o dinheiro de Maaser. Maaser, 10%, dízimo. Por exemplo, a pessoa pode montar uma biblioteca de livros judaicos com esse dinheiro de 10% que ele tira. São livros que ele está comprando, não é para ele, ele está comprando esses livros para pessoas poderem utilizar. Ele está fazendo uma bondade com esse dinheiro, não tem problema. Lembra uma vez nós mencionamos que tem Gmar? Então tem Gmar que empresta dinheiro, tem Gmar que empresta fralda, tem Gmar que empresta alfinetes. Aqui em Israel você tem Gmar que empresta o que você não quiser. Então você pode, por exemplo, usar desses 10% e fazer uma doação para uma instituição dessas. São instituições de caridade, instituições de ajuda às pessoas. Maser, a pessoa precisa ajudar um Yehudi. Se ele quer tirar também mais algum dinheiro para ajudar outros povos, não tem nenhum problema, muito bonito, mas esses 10% precisam ser especificamente para os irmãos. E aí também vai ter um monte de regras, existem muitas leis a respeito de Maser, como funciona e quais são os fins que a pessoa pode usar e se a pessoa está num momento de aperto ou não e assim por diante. Tudo isso vai depender, obviamente. Outro dia justo alguém me perguntou, uma pessoa que está no vermelho ultimamente, e perguntou se é para ficar com consciência pesada que não está tirando Maser e dando para os pobres. Eu falei para a pessoa que não tem que ficar com consciência pesada, está escrito claramente na lei que a pessoa tira Maser a partir do momento que ele tem como se sustentar. Se ele está no vermelho, como é que ele agora vai ficar doando para o outro? Ele está precisando disso, ele vai o quê? Dar para o outro para ele também ter que receber de outras pessoas? Então ele vai esperar o momento que ele conseguir finalmente sair do vermelho, fechar o mês. Aí sim ele vai passar até a obrigação de tirar também 10% e ajudar outras pessoas que estão numa situação semelhante ou, Deus nos livre, até pior.
Amigo, eu pensei que mesmo quem recebe você da casa tem que tirar 10%. É verdade ou não?
Sim, é verdade. 10% é 10%. Então, a pessoa tira Maser, primeira coisa, recebeu o salário, separa 10%. Ou se ele sabe que esse mês eu não vou ter para quem dar, mês que vem eu tenho aquele tal lugar que eu vou dar, então eventualmente ele deixa para tirar no mês seguinte. Ok. Tirou 10%, deu dízimo. Isso é uma coisa. Ele não precisa dar tudo para um lugar, pode dividir também, dá 1% aqui, 1% ali, como quiser, totalizando 10%. Fora isso, tem a mitzvah de tzedakah. Mitzvah de tzedakah não tem nada a ver com maser. Dízimo é dízimo. E depois disso, tem a mitzvah de tzedakah. Todo dia dá um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro ali. Ou justo um dia alguém aparece e está precisando de alguma coisa. Ou uma noiva que precisa de dinheiro para casar. Ou sei lá, tudo que pode acontecer por aí afora. É outra mitzvah de tzedakah. Existem diferenças técnicas também entre uma coisa e a outra. A começar pelo valor. Dízimo precisa ser 10%. Sedaká vai ser o valor que você quiser e o quanto você puder. Então existe aqui uma diferença técnica já no valor de como você vai tirar e dar cada uma das mitzvot. O que acontece quando uma pessoa tem uma produção . A pessoa pode começar a se achar dona do pedaço. A pessoa pode começar, a Deus nos livre, esquecer que tudo isso que ele tem é graças a Deus. E justamente para que isso não aconteça, a Torá vem com diversas mitzvot em diversos ramos para nos incentivar a lembrar da existência de Hashem. Por exemplo, já vimos diversas vezes que Shabbat, por exemplo, uma das finalidades principais é essa, lembrar que Deus criou o universo. A mesma coisa vale nos campos. A pessoa tem um campo e ele planta, se esforça, se dedica e de repente tem uma produção maravilhosa. A pessoa pode começar a pensar, olha só, eu sou bom mesmo, hein? Estou ficando craque em plantar. E a pessoa acaba esquecendo que é verdade que você está se profissionalizando, é verdade que você está se desempenhando bastante, mas se não for a ajuda de Hashem para isso crescer, não vai adiantar nada. E de uma forma geral, todo dono de campo sabe muito bem que ele pode plantar, ele pode se esforçar, ele pode fazer o que ele quiser, mas se não tiver água, nada feito. E para ter água, é só rezando que vai ter. Não tem outro jeito de ter água. Essas mitzvot aqui vêm também ajudar a pessoa a relembrar de Hashem no momento que ele colhe a sua produção. Na realidade, quando a pessoa se dedica muito a algo material, plantação e tudo que está ligado com a agricultura, ele pode acabar deixando um pouco os valores espirituais de lado. Esse é um primeiro problema que pode acontecer, uma primeira falha que pode acontecer. Segunda falha que pode acontecer é talvez o contrário. A pessoa pensa, puxa vida, eu não posso me largar do espiritual. E ele começa a empurrar a materialidade para o lado de qualquer jeito para tentar se espiritualizar mais. Só que, por um lado você vai dizer, isso é bom, positivo, ele está querendo se espiritualizar mais. É verdade, é bom. Mas tem um perigo muito grande, então não é bom. Se a pessoa fica empurrando a materialidade para o lado e tentando ignorar ela, uma hora ele não vai aguentar. Porque o ser humano não pode ficar também desligado do material. Nós somos criados neste mundo porque nós temos que trabalhar nesse mundo. Se a pessoa vai começar a tentar se desligar completamente do que é material e ficar só no espiritual, e ele acha que ele está fazendo uma coisa muito boa, no final das contas isso pode estourar e ele pode cair muito mais baixo do que ele estava antes. Esse é um segundo problema. Terceiro problema, a pessoa pode achar que tudo isso que eu recebi, tudo isso que eu consegui plantando, é para mim. Eu que me esforcei. E a pessoa pode acabar esquecendo o próximo. Pode acabar esquecendo que se Hashem deu para você, é porque ele quer que você administre esse dinheiro. Ele quer que você administre essa produção e você compartilhe com os outros. E para isso nós temos aqui essas três mitzvot. Nós temos em primeiro lugar Maaser Rishon. Nós temos em primeiro lugar o dízimo que vai para os Leviim. Qual é o trabalho dos Leviim? O trabalho dos Leviim, além de cantar no Beit HaMikdash, além de cuidar das portas do Beit HaMikdash, e além de uma série de outros serviços que eles tinham no Beit HaMikdash, os Leviim eram divididos em turnos. Cada turno trabalhava uma semana. Se são 24 grupos, significa que eles trabalhavam duas semanas por ano no Beit HaMikdash. E o que eles faziam nas outras 50 semanas do ano? Se dedicavam ao povo. Leviim eram pessoas que tinham mais tempo do que o resto. Estava todo mundo trabalhando. E os Leviim trabalhavam duas semanas por ano no Beit HaMikdash. O resto do tempo eles estavam livres para estudar a Torá, para ensinar a Torá. E os grandes mestres, geralmente na época do Beit HaMikdash, eram dos Leviim. Eles podiam ir pelas cidades ensinar a Torá, podiam ser professores das crianças e assim por diante. Os Leviim são aqueles que cuidavam da espiritualidade do povo. E por isso vem Hashem e diz, quando você tem uma produção, primeiro lugar, ainda antes de se preocupar com o Levi, você tira uma parte que é para Hashem, uma parte que é para Deus. Obviamente Deus não precisa disso, e por isso ele diz, dá para o Kohen. Mas essa parte tem uma santidade especial, não pode comer qualquer um, não pode comer a qualquer momento. Por quê? Porque é uma parte que você tira para Hashem. Assim que você recebeu a produção, primeira coisa, separa um pedacinho, isso daqui é para Hashem. E Hashem está mandando eu dar isso para o Kohen, então eu vou entregar para o Kohen. Dessa forma eu já lembro, para um minuto, toda essa produção que você conseguiu foi graças a esse que você está agora retirando uma partezinha e dando para ele. Hashem. Segundo lugar, você estava muito materialista esses últimos tempos, se preocupando muito com o teu campo. Que tal se preocupar um pouco com espiritualidade? Que tal lembrar um pouco das pessoas que se esforçam e se empenham em difundir a Torá por aí afora? Faz favor, tira 10% e dá para os Levim que estão o tempo todo ensinando os seus filhos, ensinando a você Torá. Separa 10% e dá para eles. Agora também você deve lembrar de um outro ponto. Lembre-se que você não pode separar materialidade de espiritualidade. Não empurra o material para o lado e fala, isso tudo não presta, não interessa, não é da nossa parte. Nós temos que ser espirituais. Não é verdade. A nossa missão no mundo não é empurrar a materialidade, e sim puxar a materialidade para a espiritualidade. Sabe de uma coisa? Se você estiver no primeiro, segundo, quarto ou quinto ano do ciclo sabático, separa agora 10%, pega essas frutas, pega a tua família, vai para Yerushalayim, perto do Beit HaMikdash, e lá, em pureza, você vai comer essas frutas. Para lembrar que você deve unir as coisas, não fica empurrando materialidade para o lado e dizendo isso é besteira. Não é assim que funciona. Pega a materialidade e leve ela para a espiritualidade. Pega as suas frutas, pega uma parte delas, leva para Yerushalayim, come em Yerushalayim, com pureza, com a tua família, festeja junto lá em Yerushalayim. Agora, se você estiver no terceiro ou sexto ano, lembre-se que você não pode esquecer das outras pessoas. Você não ganhou toda essa produção para você fazer uso dela sozinho. Você ganhou essa produção maravilhosa para que você compartilhe também com quem não tem. E por conseguinte, tire dízimo 10% e dê isso para os pobres. Dessa forma a pessoa, depois de toda essa agricultura que ele se preocupou, e de tudo que essa agricultura pode ter tentado estragar ele, ele pode se consertar. Em primeiro lugar, ele separou uma parte para Hashem, que vai para o Kohen, e lembrou que Deus é que ajudou ele nessa produção. Segundo lugar, ele separou 10% para esses que se preocupam com a espiritualidade do nosso povo, lembrando que ele precisa se preocupar com a espiritualidade. Terceiro lugar, ele vai pegar uma parte dessa produção, dependendo do ano, levar para Yerushalayim e lembrar que não é para empurrar a materialidade, sim puxar ela e elevar ela para a espiritualidade. E você come as frutas com pureza em Yerushalayim. E por final, pegue essas frutas e compartilhe também com aquelas pessoas que não têm frutas para comer. Se Tu Bishvat nós festejamos que é o começo do ano da agricultura das frutas. Só das frutas. Das verduras é primeiro dia de Tishrei. Árvores frutíferas. Então, se nós estamos festejando que é o primeiro dia do ano das árvores frutíferas, e nas árvores frutíferas tem todas essas mitzvot ligadas a ela, lógico, se você está em Israel, você pode cumprir essa mitzvah diariamente. Se você não está em Israel, ou mesmo se você está em Israel, essas mitzvot ainda dizem algo para nós, para o nosso dia a dia. Essas mitzvot nos lembram que nós temos que nos preocupar sempre em lembrar que tudo aquilo que nós conseguimos graças a Deus. E nós temos que ser gratos a Hashem por tudo aquilo que nós conseguimos. Segundo lugar, nós temos que lembrar e nos preocupar com a espiritualidade. Ajudar também as pessoas que se preocupam com a espiritualidade. Segundo lugar, terceiro já da lista, terceiro lugar, nós temos que nos preocupar em lembrar que não devemos empurrar a materialidade, afundar a materialidade, colocar de lado e falar, ah, isso daqui é besteira, eu quero ser uma pessoa totalmente espiritualizada. Não vai dar certo. Uma hora vai explodir e a pessoa vai acabar deixando a espiritualidade também. Pegue a materialidade e leve ela para a espiritualidade. Use a materialidade para o bem. Use ela para as coisas que Hashem pede. Faça mitzvot com as coisas materiais que você tem. E dessa forma você vai conseguir elevar essa materialidade. E por final, lembre-se que se você conseguiu, se Hashem te ajudou a conseguir tudo o que você conseguiu, é porque Ele quer que você também compartilhe com quem não tem. Só para finalizar, por que justo dia 15 de Shvat é a data que é considerada o início do ano das frutas? O Talmud nos explica que o dia 15 de Shvat é exatamente no meio do inverno. E por conseguinte, no ano normal, quando chega dia 15 de Shvat, já caiu a maioria das chuvas necessárias para o ano que está por vir. Lembrando que não é todo lugar que é igual ao Brasil, que chove o tempo todo. Então, as chuvas devem cair no inverno, e no verão não tem chuvas. E no verão você consegue se sustentar graças à água que foi armazenada do inverno. Quando chega dia 15 de Shvat, que é o meio do inverno, já caiu a maioria das chuvas. E no dia 15 de Shvat começa a subir uma seiva mais calibrada dentro das árvores e começa a nutrir as frutas com mais intensidade. Não é o início do plantio das árvores, porque se planta muito antes as árvores. E sim, é o momento que as frutas começam a crescer nas árvores. Isso é uma coisa natural do hemisfério norte, que assim funciona. Principalmente aqui em Israel, funciona dessa forma. A partir de agora, você começa já a ver frutinhas aparecendo nas árvores. Justamente pelo fato de no dia 15 de Shvat, Tu Bishvat, ser uma data que é uma data marco para o ano das árvores, e ainda por cima é uma data que acabou, passou uma maioria das chuvas já do inverno, e é um momento que sobe, começa a subir uma seiva melhor para as frutas que estão começando a crescer, Dizem nossos mestres, é o dia apropriado e ideal para rezarmos para Hashem, para termos frutas boas, principalmente Etrog. Afinal, Sukkot é daqui 9 meses. O Etrog que nós vamos usar em Sukkot agora está começando a crescer. E se nesse dia de Tu Bishvat é o momento que começa a crescer de verdade as frutas, então é o momento ideal e propício para nós pedirmos para Hashem para termos um Etrog bonito para fazer a mitzvah de Sukkot no ano seguinte. Não só isso, mas também aproveitar e pedir para Hashem as outras frutas que nós precisamos para mitzvot. Por exemplo, uvas. Está chegando Pesach. Precisamos de um vinho bom para Pesach. E não só para Pesach, mas para todo o Shabbat. Também é um momento propício para pedirmos para Hashem para que essa seiva suba com tudo nessas árvores frutíferas e deem frutas saborosas, boas, bonitas, para termos um ano com frutas e podermos fazer as mitzvot ligadas às frutas com frutas bonitas e caldosas.